DW Noticiário.
Boa noite, está com a emissão da DW em português no estúdio, Guilherme Correia da Silva com as notícias. No norte de Moçambique, pelo menos 5 pessoas morreram num ataque a 3 postos da polícia no distrito de Mocimboa da Praia. Segundo a polícia moçambicana, ao todo 30 homens atacaram os postos de polícia com armas brancas e armas de fogo. A polícia abateu 3 atacantes e 2 agentes morreram na troca de tiros. As forças de segurança começaram, entretanto, uma caça ao homem. Não se sabe ainda o motivo do ataque. Ainda em Moçambique, em Nampula, centenas de pessoas foram para as ruas pedir justiça um dia depois do edil Mahamudu Amurane ser assassinado a tiro. O protesto foi reprimido pela polícia, alegadamente por ser ilegal. Até agora não se conhece o autor do ataque contra o edil de Nampula. Hoje, o presidente moçambicano Filipe Nyusi disse ter ficado chocado com o que aconteceu. Segundo Nyusi, este assassinato vai contra os esforços para a preservação da paz no país. Já a organização Amnistia Internacional pede uma investigação detalhada, transparente e imparcial a este caso. Mais sobre este tema mais à frente no Jornal da Noite. O Parlamento de Moçambique vai debater o orçamento do Estado do próximo ano em dezembro. Foi o mês indicado hoje pela Comissão Permanente da Assembleia da República. A proposta de orçamento já foi depositada no Parlamento pelo Governo, que quer reduzir o déficit orçamental em 1% no próximo ano para 9,7%. Para que isso aconteça, o Executivo prevê aumentar as receitas e conter a despesa pública. Em Angola, Adalberto da Costa Júnior foi reconduzido como líder da bancada parlamentar do maior partido da oposição, a UNITA. A notícia é avançada pela agência Lusa, que cita uma fonte partidária. O despacho com a decisão já terá sido enviado ao presidente da Assembleia Nacional. A sessão de abertura do novo ano parlamentar está marcada para 16 de outubro. Para a ONU SIDA, a situação desta doença em Angola é preocupante. Segundo a organização, o HIV-SIDA já afetou cerca de 500 mil de pessoas no país, mas só metade está a ser acompanhada e só 78 mil pacientes estão a ser tratados com medicamentos antirretrovirais. O diretor da ONU SIDA em Angola, Michel Kouakou, alertou hoje num workshop em Luanda que é preciso unir esforços para se poder vencer esta doença. O Exército dos Estados Unidos da América confirmou hoje a morte de 3 soldados norte-americanos num ataque de um grupo terrorista no Níger. No ataque também terão morrido soldados nigerinos, mas o governo do Níger não avançou números. Até agora, ninguém reclamou a autoria do ataque, mas as suspeitas recaem sobre um novo grupo chamado Estado Islâmico do Grande Saara. Em Espanha, o Tribunal Constitucional proibiu uma sessão do Parlamento Regional Catalão que está marcada para segunda-feira e em que se previa que a Catalunha declarasse unilateralmente a independência. O Tribunal diz que isso seria inconstitucional e, por isso, suspendeu a sessão. De acordo com o Estado espanhol, a votação de domingo a favor da independência da Catalunha foi ilegal. O escritor britânico Kazuo Ishiguro é o novo Prémio Nobel da Literatura. Ishiguro, de origem japonesa, tem 62 anos e é o autor de obras como Os Despojos do Dia. A Academia Sueca diz ter atribuído o Prémio Nobel a Ishiguro por ser um escritor fora de série, considerando um dos maiores escritores europeus. E começou hoje a Feira do Livro de Maputo, uma feira com cerca de uma dezena de expositores, de editoras e centros culturais, em que também estão previstos debates e o lançamento de livros e música. A Feira do Livro de Maputo termina no sábado.
DW Jornal da Noite.
Habitantes de Nampula protestam nas ruas em memória do edil Mahamudu Amurane.
Ele foi um bom pai para nós, ele foi como para nós um pai. Onde é que vamos parar sem Amurane?
MDM pede a verdade sobre o assassinato de Amurane.
O MDM tem muito interesse em saber o que aconteceu e vai estar do lado da verdade para que de fato esclareça o que terá acontecido.
E neste jornal ficamos também a conhecer o vencedor deste ano do Prémio Nobel da Literatura. Começamos já em Moçambique. No dia seguinte ao assassinato do edil de Nampula, Mahamudu Amburana, centenas de pessoas saíram à rua para protestar e pedir que se faça justiça. A polícia disse que o protesto foi ilegal e respondeu com balas de borracha e gás lacrimogéneo. Os jornalistas que estavam a acompanhar o protesto também foram afetados, incluindo o nosso correspondente Sitoy Lutschek.
A cidade moçambicana de Nampula vive esta quinta-feira um dos momentos mais turbulentos dos últimos tempos devido a um protesto popular que juntou centenas de cidadãos, na sua maioria jovens, que tentaram patentear a sua indignação face ao assassinato do presidente do Conselho Municipal de Nampula, Mahamudu Amburana, ocorrido na noite da última quarta-feira na sua residência particular em Namutekiliwa, perpetrados por indivíduos ainda a monte, empunhando dísticos e entoando cânticos que enalteciam o trabalho realizado por Amurani. Os manifestantes percorreram as diferentes ruas e avenidas até a residência do autarca assassinado. Mateus Duarte, um dos participantes na manifestação, muito comovido, explicou à DW África as razões que levaram as pessoas a realizar essa marcha.
Essa marcha é forma de nós chorarmos. Ele foi um bom pai para nós, ele foi como para nós um pai. Onde é que vamos parar sem Amurani?
Adriano, um outro cidadão ouvido pela DW África, sem entrar em detalhes, condenou o assassinato do edil e suspeita que o mesmo tenha sido influenciado por questões políticas.
Eu penso que pode ter havido alguma situação política que tenha a ver com isso, porque nós gostamos do Amurani. O Amurani estava a fazer um excelente trabalho.
A marcha, que era pacífica, conheceu alguns momentos conturbados e de muita violência perpetradas pela polícia quando esta decidiu disparar balas de borracha e atirar granadas com gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes. Algumas pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. Mateus Duarte lamentou os maus tratos da polícia, que, ao invés de enquadrar e proteger os participantes na marcha, decidiu utilizar a violência, visando interromper o percurso.
A polícia está andando atrás de nós, de modo a nos impedir nós marcharmos.
Os jornalistas que cobriram o protesto também não escaparam à violência policial. Adina Solen, correspondente da Voz da América em Nampula, praticamente perdeu os sentidos devido ao efeito de uma granada de gás lacrimogêneo tirado pela polícia contra os manifestantes. Solen, que foi prontamente socorrida pelos colegas, lamentou a atitude das autoridades policiais.
A questão de as pessoas se manifestarem é um direito que consta da nossa própria a Constituição da República, e penso que o grupo de manifestantes estava a manifestar sem criar nenhum distúrbio, que era positivo, pelo que a polícia só podia fazer o acompanhamento, sem, no entanto, agir da maneira que agiu.
Luiz Rodrigues, também jornalista do jornal Macolo, um semanário independente, disse à nossa reportagem que
contraí uma lesão naquele ato de fuga, mas eu estava devidamente investigado. A polícia não me olhou como jornalista, mas eu também me juntou aos manifestantes.
Eu, também, na qualidade de repórter da DW África, vivi situações semelhantes aos meus colegas. Tentaram tirar-me a máquina fotográfica e o telefone celular, mas também exigiram-me que apagasse algumas imagens feitas da manifestação. Sitoy Lutschek, DW, Nampula.
Não se conhece ainda o autor deste ataque ao edil de Nampula, mas, como vimos, há suspeitas de que o assassinato de Mahamudu Amburana tenha sido influenciado por questões políticas. Há quem olhe com desconfiança para o MDM e para a Frelimo, mas há também quem olhe com desconfiança para o empresariado de Nampula, pois Amburana era considerado um homem íntegro que combatia a corrupção no município. Nadi Sufo.
O município de Nampula foi palco de uma forte tensão política nos últimos três meses. Uma crise que opôs o edil da cidade, Mahamudu Amburana, e o partido a que pertencia, o MDM, esteve na origem da situação. E neste mês de setembro, a tensão atingiu níveis preocupantes, segundo Silvestre Baessa, especialista em boa governação e diretor do DAFD, Programa Britânico de Promoção da Transparência e Boa Governação, junto de quatro municípios em Moçambique. Baessa, que trabalhou diretamente com Amburana, conta alguns casos.
Primeiro dizer que há já um conflito aberto entre a Assembleia Municipal e o Conselho Municipal, na qual a Assembleia reprovou a proposta de plano ratificativo que o município submeteu. O presidente, em forma de retaliação, congelou os salários da Assembleia Municipal por três meses. E essa crise só foi ultrapassada agora no dia 28 de setembro. Na sessão da Assembleia de 26 de setembro, Amurani teve que vir escoltado por viaturas da polícia da sua casa até a sede do município, onde se realizou a tal sessão. A sessão foi bastante tensa. Havia mais de 100 munícipes já participar dentro da sala de sessão, divididos, eram municípios ou apoiantes do MDM ou apoiantes do Amorane.
Embora esta situação leve a suspeitas de que o assassinato de Mahamudu Amorane tenha motivações políticas, ainda não há provas disso. A polícia diz que ainda está a trabalhar no caso. Entretanto, o partido que levou Amorane ao poder, o MDM, reagiu ao sucedido. Devi Simango é líder da segunda maior força da oposição.
Sinto muito triste e indignado, sobretudo, por um assassinato brutal e macabro e, sobretudo, covarde. Portanto, nós condenamos esse ato macabro. Por outro lado, instamos as autoridades policiais para tomar as providências necessárias no sentido de descobrir o que aconteceu, neutralizar o crime e, naturalmente, responsabilizá-los perante a justiça. O MDM tem muito interesse em saber o que aconteceu e vai estar do lado da verdade, do lado justo, para que de fato se esclareça o que terá acontecido.
O assassinato da Amorane acontece quando falta cerca de um ano para a realização das eleições autárquicas e o MDM, que estava de relações cortadas com a Amorane, é o único partido da oposição que conseguiu algo inédito, conquistar das mãos da Frelimo três dos quatro municípios mais importantes do país. A quem surge o assassinato da Amorane? Davi Simango responde.
É preciso ver qual é a razão do ato. Aí é que nós vamos chegar a quem surge. Mas no fim do dia, a intenção sempre é desacreditar o MDM. O MDM é extremamente forte. E nós vamos aos pleitos eleitorais.
Em Moçambique, há quem considere que o assassinato foi uma forma de silenciar uma voz crítica, alguém que não se conformava com a corrupção na gestão do seu município e outras irregularidades. Mas terão sido a sua coragem e postura o motivo para o seu assassinato? Silvestre Baessa, que trabalhou próximo da Amorane, responde colocando outra questão.
A quem preocupava a postura do Amorane? Ainda que não se concorde com isto, mas claramente a postura que o presidente Amorane assumiu não só incomodava interesses instalados dentro do município, sobretudo interesses ligados à corrupção, mas também dentro do partido que ele era membro e também de outros interesses no setor empresarial local que está muito habituado a práticas de corrupção e não só.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E gostaríamos de saber a sua opinião sobre como será lembrado o edil de Nampula, Mahamudu Amorane. Contamos com os seus comentários. Tome nota.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/dwportugues.
O escritor Kazuo Ishiguro diz que ser premiado com o Prémio Nobel da Literatura é uma honra magnífica. Foram estas as primeiras palavras do autor britânico ao receber a notícia. Ishiguro escreveu êxitos internacionais como Os Despojos do Dia e Nunca Me Deixas, Cristina Carripal.
Apanhado completamente de surpresa pela notícia que lhe foi dada por telefone por uma jornalista da emissora britânica BBC, Kazuo Ishiguro começou por se mostrar incrédulo para depois afirmar:
"It's a magnificent honor, you know, because..."
É uma honra magnífica, principalmente porque significa que estou a seguir os passos dos grandes autores que existiram.
Nascido no Japão em 1954, de onde emigrou com os pais para a Grã-Bretanha aos 5 anos, a experiência da transição de uma cultura para a outra deixou marcas profundas na obra deste escritor. Os seus livros abordam repetidamente questões de identidade e memória e como ambos mudam conforme as circunstâncias. Ishiguro domina de forma rara uma escrita séria e profunda, mas apelativa para o leitor geral. Obteve o seu primeiro grande sucesso internacional com a obra Os Despojos do Dia, em 1989, que ganhou prémios de prestígio e depois alcançou um vasto público quando a história da relação entre o mordomo e o seu patrão foi adaptada com êxito ao cinema. Ao apresentar o vencedor da edição de 2017, Sara Danius, da Academia Real Sueca, disse:
"Kazuo Ishiguro ganhou o prémio por uma razão muito simples. É um escritor fora de série e de grande integridade. Desde o início encontrou a sua voz. Seu estilo é preciso, muito sensível e até bastante delicado."
Very sensitive to the casual,
Segundo a instituição, a escrita de Ishiguro é marcada por cuidadosa contenção. Com o trabalho distópico Nunca Me Deixes, Ishiguro introduziu subjacentemente a ficção científica nos seus livros. Neste romance, como em vários outros, também se encontram influências musicais, refere à Academia. Ishiguro é tido como um dos melhores estilistas da sua geração, apesar do inglês não ser a sua língua materna. Não obstante, a sua vitória hoje surpreendeu o mundo literário e das apostas, que não o tinham em conta na lista dos favoritos. Mas a Academia Sueca, na voz da secretária permanente Sara Danius, defende a universalidade do autor, que coloca entre os maiores escritores europeus.
É um escritor muito interessante por várias razões. Se juntar a análise social e psicológica de Jane Austen a Kafka, o resultado é Ishiguro.
Os livros de Ishiguro foram traduzidos para 40 idiomas. O Prémio Nobel da Literatura é dotado de cerca de 1 milhão de euros. Cristina Kripal, DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
E na sequência do assassinato ontem do edil de Nampula, em Moçambique, perguntámos hoje como será lembrado Mahamudu Amurana. Ao meu lado já está o meu colega António Rocha, que esteve a acompanhar os comentários que recebemos. Boa noite, António. Muitos comentários?
Boa noite. Muitos comentários desde ontem, aliás, muitos e muitos comentários, principalmente no período da noite. Por exemplo, Luís Pius, de Nampula, escreveu que Amurani será lembrado como o melhor filho que esta terra dos Bakuas viu a dirigir a sua cidade com honestidade, transparência e dignidade. Mavungo Diegzongli escreveu para dizer que os regimes comunistas da Frelimo em Moçambique e do MPLA em Angola só gostam de perseguir e matar os seus opositores. Portanto, uma sentida homenagem deve ser prestada a este homem com H grande, diz este ouvinte. Augusto Pequeno, no Facebook, escreveu para dizer que este grande senhor, Mofoli, como era tratado Amurani pelo povo de Nampula, deve ser lembrado por muitos anos. Este termo Mofoli, na língua Makua, significa o salvador, e ele ainda tinha muito para dar aos seus munícipes pelo progresso da cidade nortenha de Moçambique. Manuel Vulula escreveu para dizer que Amurani será lembrado como um edil exemplar, empenhado, honesto e de consciência limpa, coisa que não se comunga com o status de muitos elites deste país. Que a sua alma descanse em paz, conclui Manuel Vulula. Aguinaldo Salvador pergunta quem teria motivo para matar Amurani e por quê. Ele abandona o partido e logo em seguida é morto. Isso não me cheira bem, diz Aguinaldo Salvador. Mas, de qualquer das formas, Dr. Amurani descansa em paz porque muito fez por Nampula. John Voca, no Facebook, também diz que o problema não é como Amurani será lembrado, mas saber por que, em Moçambique ou noutros países colonizados por portuguesas, as pessoas gostam de matar os opositores. Angola é um exemplo. Devemos parar de pensar e lutar pela vida. Senão, as mortes dos opositores políticos vão continuar em alguns países africanos de língua oficial portuguesa, diz John Voca. Quintino Medi, estudante guineense no Marrocos, diz que Morani foi um político que defendeu o bem-estar do povo, sobretudo de Nampula. Nesse caso, nunca será esquecido por causa do legado brilhante que deixou de patriotismo, transparência e abnegação. Amad Jamal diz que vive na capital Maputo e só pode afirmar que Nampula de ontem não é Nampula de hoje. E Amurani fez o que ninguém fez por Nampula. Que a justiça seja feita e de forma célere, ouvindo todos os partidos políticos, incluindo o MDM. Guilherme.
Obrigado, António, e obrigado a todos pelas mensagens. Fica por aqui esta emissão da DWA em português. Mais informações na nossa página de internet em www.dw.com/português. Muito obrigado por nos acompanhar. Votos de uma boa noite.